CBN, Eleições 2020.
Estamos de volta aqui com o CBN Campinas, direto do restaurante Giovanete Cambuí, no News Track, com essa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito aqui da cidade. Lembrando que estamos aqui ouvindo os 14 candidatos à prefeitura nessas rodadas, com 40 minutos, divididos em 20 minutos, neste e no próximo bloco. Estamos recebendo hoje, aqui no News Track da CBN Campinas, o candidato pelo Patriota, Wilson Matos. Muito bom dia, candidato.
Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia ao CBN pela oportunidade.
Bom dia, candidato Wilson Matos. Seu tempo vai começar a partir de agora. Estava aqui pensando, você é um empresário, mora no Brasil e mora nos Estados Unidos, tem sua vida toda praticamente feita lá nos Estados Unidos. Não só eu me pergunto, mas acho que a população de Campinas pergunta. Quanta gente tem vontade de morar nos Estados Unidos, viver nos Estados Unidos, por conta de várias coisas? E você quer voltar para ser prefeito de Campinas, por que isso?
É, morar nos Estados Unidos nunca foi um plano de vida. Eu cresci na periferia e a condição que eu tive de sair foi através de uma bolsa de estudo. Uma bolsa de estudo com ênfase no futebol. Jogava futebol também, joguei muito futebol aqui. Então foi uma oportunidade que aconteceu quando eu tinha 17 anos. Abracei essa oportunidade, que meus pais não teriam condições de me mandar para fora, para o exterior. E de lá eu trouxe a geração americana Matos. É, foi a primeira geração, fui o pioneiro da família ir para os Estados Unidos, a migrar para os Estados Unidos. Fui muito jovem mesmo. Construí uma vida. Tenho minha empresa lá, WKM Solutions, que presta serviço para o governo americano. E o motivo da volta é que, como eu estava fazendo muita ponte aérea, São Paulo, Guarulhos, Washington DC, eu via muita dificuldade aqui no Brasil. Via muitas dificuldades. E depois eu pegava um voo para os Estados Unidos e tudo funcionando. E aí eu comecei a questionar, pô, por que as pessoas, por que os políticos, gestores não fazem isso, não fazem aquilo, é tão simples fazer. E aí eu comecei a entender a política, o mecanismo da política no Brasil. Eu trabalhei nos Estados Unidos em algumas campanhas eleitorais, comecei como voluntário na campanha do Barack Obama em 2008, e aí dei continuação com o Partido Democrata. E eu vi várias técnicas, várias ferramentas que podem ser utilizadas, ou que são utilizadas nos Estados Unidos, que aqui a gente nem passa perto de usar, de utilizar. Tanto na campanha eleitoral, como também na gestão pública. E isso foi meio que trazendo uma revolta. Foi trazendo uma revolta. Porque não é possível que os vereadores aqui do Legislativo estão aceitando esse desacato que a gente vê, essa falta de profissionalismo na política. Isso foi me trazendo uma revolta. E essa revolta, ela se amargou de vez. Quando eu perdi minha mãe em 2018, de certa forma, ela teve que usar o Mário Gatti. Foi um dia muito traumático na vida da minha família. Ela teve que ir pro Mário Gatti por dois motivos. Ela estava com um câncer no pâncreas, e a estrutura montada da burocracia faz com que a ambulância tenha que levar o Mário Gatti, não na Vera Cruz, onde ela estava fazendo o tratamento. Então aí os médicos não deixaram ela sair do Mário Gatti. Então minha irmã, que é enfermeira, ela acompanhou a minha mãe nessa noite. Foi uma noite muito, muito, que traumou, que trouxe o trauma na nossa família. E aí sim, realmente eu falei, não, tá na hora de eu fazer alguma coisa. Estou cansado de estar nas redes sociais tweetando, ir para as ruas e nada acontecer, nada mudar. Então isso trouxe uma revolta muito grande, muito grande. Então 2018 foi quando eu falei com o meu irmão, que é meu sócio. Falei, Wilton, você pode segurar as pontas aí, eu vou para o Brasil para ter esse ano sabático aí, trabalhando numa campanha, tentando implementar ações diferentes. Meu irmão, que sempre foi meu companheiro de tudo, com ele que eu dividia, a gente tinha um par de calça jeans, a gente dividia quando ia sair, um não usava. Então, meu irmão falou, não, pode ir, vai atrás dos seus sonhos, hoje a gente está bem estável profissionalmente, financeiramente, então toca lá, vamos embora.
Você não acha que, por exemplo, você tem vontade de trazer um modelo americano, né, que funciona rápido as coisas lá, mas você não acha que, por exemplo, numa cidade como Campinas, de mais de 1 milhão de habitantes, muitos problemas, dá para implantar esse sistema? Você não acha que a coisa vem lá de cima do Brasil como um todo, a burocracia passando pelo governo federal, governo estadual, também chega nos municípios? Você acha que você consegue mudar de cima para baixo, de baixo para cima?
Então, muitas das ações federais realmente impactam os governos estaduais e municipais, isso com total certeza. Mas eu acho que o problema se inicia numa campanha, falar bem a verdade. Todo problema de gestão se inicia numa campanha. Por quê? Porque durante a campanha, que nós sabemos de onde vem recursos de campanha. São recursos ilícitos, muitas vezes, caixa 2, que já inicia o processo errado aí. Então, eu já estou começando a fazer esse trabalho de tentar mudar o mecanismo a partir agora da minha campanha. Então, eu não peguei recurso nenhum de nenhum empresário. Todos os empresários que vieram conversar comigo até ficaram chocados quando eu falava assim, pô, mas você não precisa de nada? Eu disse, não, cara, não preciso, o Partido Patriota está me dando o recurso que eu preciso. O que eu preciso realmente é o seu apoio, é o seu apoio. E também a gente sabe das coligações, né? Hoje a gente tem um problema muito sério de comissionados, isso é tudo enraizado na campanha, para vocês verem o impacto que cria-se uma campanha durante 4 anos de uma gestão pública. Então aí você vê as coligações dos outros candidatos, coligações gigantescas, sempre com as mesmas pessoas, com o apoio dos mesmos deputados, e nada muda. O que vai acontecer se esses políticos já de sobrenomes, políticos que eu falo, os políticos de profissão, se eles ganham uma eleição novamente, nada muda. Nada muda porque já está tudo enraizado. Está tudo enraizado. E o que me revolta é essa questão. Porque a população sabe, eu não estou falando nada novo aqui para os ouvintes da CBN. A população sabe, mas ninguém cobra. Ninguém cobra, ninguém questiona. Em vez de encontrar alguns candidatos, vem cá, onde é que está? De onde está vindo esse dinheiro seu, da sua campanha? Por que você fez tantas coligações? Por que você escolheu essa vice? Ela é capacitada realmente para fazer uma gestão pública de uma metrópole, uma cidade tão grande? Então, eu acho que essa é a minha revolta. Essa é a minha revolta. Eu tenho muitas ações que eu já tomei de iniciativa. Por exemplo, a minha campanha é a campanha mais ambiental do Brasil. Eu não estou colocando perfurade, sabe por quê? Porque eu não sou hipócrita. Eu não sou hipócrita. O preço de um perfurade, para os ouvintes que não sabem, é o preço de uma cesta básica. Então, é muita hipocrisia a fase que nós estamos vivendo. Eu tenho algumas ONGs também que eu ajudo. Você andar com perfurante é um tapa na cara da população, porque isso é o preço de uma cesta básica. Então falta muito a conscientização política da população. Então minha campanha não tem meu rosto. Estou fazendo uma campanha com giz líquido, que custa muito mais barato, ajuda o meio ambiente. E eu estou mostrando para a população que o Partido Patriota me deu condições financeiras do fundo eleitoral, tudo legal, eu estou administrando esse dinheiro. Então, hoje Campinas pode receber 5 milhões, um candidato a prefeito pode receber até 5 milhões, eu estou fazendo com 10%. 10% é o meu orçamento. Estou trabalhando com o que tenho. Estou criando empregos com esses valores, estou dando prioridade para quem perdeu o emprego durante a pandemia, e não estou querendo que a pessoa trabalhe para mim, para votar em mim. Eu quero realmente criar um emprego. Estou usando do fundo partidário, que é dinheiro público, para criar emprego para quem precisa. Estou dando oportunidade para moradores de rua também, porque eu sei também das condições difíceis que eles vivem. Então, estou fazendo algo diferente. Estou fazendo algo revolucionário. Mas, só para finalizar a pergunta, eu acho que sim. Dá para a gente... Porque Campinas é uma metrópole. Se eu fizer uma gestão diferente, pode sim ser ampliada para as outras cidades e a gente mudar de baixo para cima.
E, candidato, com o exemplo que você tem, então, a partir dos Estados Unidos, trazendo aqui para Campinas, a gente já falou da própria burocracia que existe no país, e por muito a gente tem um modelo mais europeu, um modelo mais de Portugal, italiano, para as nossas legislações, né? Muito papel, a gente vê aqui, a própria prefeitura não é digitalizada.
Exato.
As unidades de saúde ainda não tem prontuário eletrônico.
Não se comunica.
Vamos lá. Trazendo então o que o senhor viu de gestão pública lá fora, como é que o senhor consegue então implantar para uma área específica, por exemplo, a saúde, que a gente falou já dessa digitalização, essa comunicação? Esse é um ponto. O que o senhor então pretende trazer para essa gestão, para melhorar a área da saúde, melhorar o atendimento? Qual é a proposta?
Bom, a saúde vem há décadas sendo capengada, ser um problema que a cidade tem. A cidade cresceu muito. Nós hoje somos uma cidade aí com 1.200.000 pessoas. Muitas das pessoas dependem do SUS. E a digitalização a comunicação entre os hospitais, um cadastro único dos pacientes, onde o paciente possa entrar num posto de saúde e em questão de segundos automatizar e ver qual a origem dessa pessoa, qual a história de saúde dessa pessoa, vai adiantar muito, né? Porque a gente perde aí 5 minutos só falando da história para o médico iniciar a consulta. Então, tem essa questão. Acho que a gente tem aqui um polo universitário muito grande. Eu acredito que dá para desenvolver um software barato que faça essa comunicação digital, e não só na saúde, mas em todas as pastas das secretarias, colocar tarefas e colocar, olha, você tem data para entregar, você tem protocolos para entregar e tal, e todas as secretarias estarem olhando, e quando um secretário falhar, vai estar bem exposto para todo mundo, vai estar exposto para mim, vou poder abrir meu software, como eu trabalho na minha empresa, eu vou abrir meu celular e ver, pô, o secretário falhou de entregar tal assunto, tal tarefa. Então, esse é um mecanismo que sim existe em Washington DC, na capital americana, onde eu presto serviço para o governo americano, mas um problema grande que a gente tem são as OSs. Esse é um problema muito grande. E o que eu quero fazer com a saúde é trazer as universidades de Campinas para fazer essa gestão pública. Então, a gente já tem hospitais na PUC, na Unicamp, que tem esse conteúdo, né? Tem essa experiência em gestão pública de saúde. Então, para que trazer essas pessoas de fora que não conhecem nossa cidade? Acho que mantendo as OSs com as universidades, vai capacitar os nossos alunos aqui universitários para eles terem um trabalho, que é outra dificuldade imensa que a gente tem. A gente perde muito talento para fora, eles vêm para cá, eles ficam na cidade por 4, 5, 6 anos, estudam e depois vão embora. Eu acho que esse talento tem que manter, tem que ficar aqui. A gente tem que absorver de ser um polo universitário e manter isso. Aqui tem que ser uma cidade moderna, uma cidade jovem. A gente tem que dar essa oportunidade para eles. Então, automaticamente na saúde, com a gestão das universidades, com a OS, eu acredito que a gente vai também trazer esse incentivo para o universitário ficar aqui mesmo, começar até um pouco mais cedo, fazendo estágio já nos nossos hospitais. Então, para a saúde, mais ou menos, é essa linha. Um ponto importante, que também eu falo da área da saúde, eu acho que vai ser uma das minhas primeiras ações, já estou investigando, já estou trabalhando nisso, é testagem em massa na população. Veja bem, nós não sabemos quando a vacina vai vir. Nós estamos lidando com o incerto. Se nós não tivermos um controle em massa da população, do rastro do Covid, nós não poderemos ter uma retomada de acordo com segurança. Então, a testagem em massa, com o controle de software, por exemplo, meu filho mora na Europa também. Meu filho mora na Europa, minha irmã no Canadá, eu estou em Washington. Então, nas três cidades acontece que se eu vier aqui no Giovanetti comer uma pizza com a minha família, eles vão saber o meu telefone, e se alguém for notificado com Covid nessa data, eu sou notificado por celular. Fala assim, olha, teve alguém lá no restaurante, então vai testar ou fica em quarentena. Porque nós estamos empurrando os problemas com a barriga. O próximo gestor, ele já tem que estar pensando como ele vai reabrir as escolas com segurança. E se não tiver testagem, não podemos mais contar com a vacina. Se não tiver a testagem, a gente não vai ter retomada das nossas vidas de acordo.
E dinheiro para isso, candidato?
Tem testagem já em massa, está até acontecendo em Curitiba, e tem uma empresa de Israel, isso que a gente está estudando. Estou estudando até uma das pessoas que está me apoiando, que está fazendo toda essa tarefa aí, é o Dr. Roberto Nishimura, que é o médico da CBF, ele que é o que faz a responsável de toda a testagem em massa do Campeonato Brasileiro, ele que está me dando essa linha da testagem em massa. Ele é uma pessoa que também estudou muito, ele teve trabalhos que foram chegaram até o Ministério da Saúde, durante o primeiro ministro, em março, abril. E ele é uma pessoa que está me ajudando. Tem testagem por saliva que está sendo testada em Israel que custa R$5. Então tem como fazer. E outra, a gente tem que, vamos ser bem claros, né? A saúde não tem preço, não tem valor. Para a gente ter essa retomada, mais que vá gastar realmente com a testagem, a gente tem que ter. É fundamental, porque senão a gente não tem a retomada das nossas vidas. A gente precisa ter a retomada das nossas vidas. Então a testagem é fundamental para Campinas.
Eu queria só voltar num ponto que o senhor falou sobre a digitalização na área da saúde, também da própria prefeitura como um todo, né? E citou a chamada das instituições de tecnologia, que nós temos instituições de ensino aqui na cidade de Campinas. Mas o senhor não citou a IMA, porque a prefeitura tem uma empresa de tecnologia. O senhor pretende usar essa IMA ou privatizar a IMA?
Então, assim, se não foi implementado até agora, tem algum problema. Certo? Tudo que a gente tem funcional na prefeitura, se não está implementado, tem algum problema. Então, quando eu chegar, não vou ser uma pessoa radical. Deixa eu entender o porquê que não foi implementado. Deixa eu ver, deixa eu fazer um estudo, talvez penso sim em trazer uma empresa de consultoria para ver essa parte administrativa e financeira da gestão atual, ver o porquê não funcionou, onde que está o BRT, como está a IMA, para poder fazer os ajustes adequados e colocar metas em todas as pastas. Acho que é bem simples, isso vai para tudo.
Secretário, o senhor falou que estou com mania de chamar candidato de secretário. Candidato.
São tantos, né?
O senhor vem de uma origem humilde. Andou muito de ônibus já aqui em Campinas?
Muito,
ou mais nos Estados Unidos?
Os dois.
Período eleitoral, o senhor já foi dar uma andadinha de ônibus aqui em Campinas?
Eu vou sempre.
O que está achando do transporte coletivo? O que o senhor pretende fazer para melhorar, para que a população não precise ficar como sardinha em lata indo trabalhar no período da manhã?
Olha, o transporte, quando eu saí daqui, quando tinha 17 anos, continua o mesmo. Olha que engraçado, 25 anos depois, continua o mesmo. Mesma barulheira, mesma trepidação, mesma falta de respeito com o passageiro, não mudou nada. Por isso que eu falo que o problema vem enraizado há décadas. E o que eu pretendo fazer? A primeira coisa que eu quero fazer é sentar e rever todos os contratos. Rever todos os contratos. Como eu disse, às vezes o empresário, ele se vira vítima do sistema político que a gente tem. Então, é fácil você apontar o dedo e falar, o empresário é corrupto, o empresário é isso, o empresário não pensa na população. Mas esse sistema sujo, político que existe no Brasil, às vezes ele força o empresário a ter que lidar com isso. Então, o que eu quero fazer é, primeiro dia, vou revisar os contratos, vou lembrar todos os empresários que eu não pedi dinheiro para nenhum deles e que agora eles trabalhem para a população. Eu tenho certeza de que entre 15% a 20% do valor da tarifa atual, isso dá para a gente arrecadar para a cidade, melhor, em relação ao custo, porque, olha, eu não peguei dinheiro de ninguém. Então, você revê aí os seus números e você coloca aí o dinheiro que você economizou comigo na minha campanha e você coloca para a população. Lógico, é fácil na política você falar, mas precisa, o ônibus está sucateado, o ônibus não sei o quê, está super lotado, falta ônibus, não tem respeito. Isso é de décadas, isso não é novidade. E é engraçado que eu vejo políticos vindo aqui falando, mas eles nem andam de ônibus, eles não sentem. Eu ando,
Qual que é a linha que você faz aqui em Campinas?
Eu pegar o 149 aqui do Jardim
Paranaíba.
Agora o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou fazendo uma campanha digital na rede social. Então, eu levanto de manhã, eu pego um ônibus e eu vou conversando com as pessoas.
Que ônibus você pega?
Já peguei para Campinas inteira, mais de 30 ônibus já peguei.
E a reclamação?
Já. É toda, na cidade inteira. Eu nunca tive uma pessoa que falou, rapaz, o valor está justo e o serviço é eficiente. Não teve uma pessoa. Eu estou falando assim, mais de 30 ônibus. Se vocês me acompanharem na rede social, você vê que minha campanha é isso aqui. Minha campanha é a verdade, é sentindo o que realmente a população sente. Então, todo mundo teve uma pessoa. Eu já falei com mais de 500 pessoas dentro de ônibus. Não tem uma que está satisfeita. Pô, se não está satisfeita, então tem algum problema sério. O problema maior que eu acho que a gente vai ter é com o BRT. Porque a gente sabe que não temos um sistema, um meio de transporte adequado, as plataformas. Não fizemos a licitação ainda. Então, isso vai ser a primeira página, se chegar até a minha gestão em 2021, vai ser uma pasta que vai ser bem delicado com as empresas que estiverem participando da licitação, porque eu vou cobrar, olha, quero conforto, quero ar-condicionado, quero respeito, quero pontualidade, quero um sistema digital que a gente vai estar cobrando com penas, se a empresa não cumprir os horários. Então, o transporte, assim, eu não vou ser político, eu vou falar de realmente o que a população sente, o que eu sinto. É uma revolta. É a revolta, é a desordem. A gente tem aí o BRT que é fundamental. Na verdade, Campinas precisava de um metrô, mas perdemos o timing. Perdemos o timing. Infelizmente, isso tinha que ter sido feito há duas décadas atrás. Perdemos o timing. O que a gente não pode deixar de fazer é que o próximo gestor entre em politicagem e e carregue esse BRT por anos. Não, BRT é uma prioridade para a cidade, tem que ser terminada. Se tem recurso ou não, não sei. Isso eu só vou saber a hora que abrir a caixa preta da prefeitura e ver o que a gente está lidando, quais os problemas financeiros. Mas acredito que sim, eu não acredito. Eu sou muito positivo, eu respeito as lideranças políticas porque eles foram eleitos democraticamente. Acredito que o Jonas teve toda a intenção de fazer e tem caixa para a gente terminar. E o que mais eu quero fazer também com relação ao transporte é estudar, eu como engenheiro, já percorri muito do BRT, e poder instalar uma ciclovia paralelo ao BRT. Eu acho que isso vai ser fundamental. A gente sabe que ciclovia é modernização, ciclovia é uma opção de transporte, que hoje nós não temos uma segunda opção, nós só temos o ônibus. Então, a criação de ciclovias, hoje em Porto Alegre, por exemplo, a Uber paga as ciclovias, a construção das ciclovias. Por que nós não temos a Uber fazendo isso aqui? Por que nós não temos uma Oi, não temos uma Claro, uma empresa grande fazendo esse trabalho com as ciclovias? E eu vou cobrar, vou cobrar como empresário. Eu falo assim, olha, gente, vocês querem estar aqui em Campinas, eu preciso da sua ajuda. Ajuda é, vamos construir ciclovia, que nada mais é que o ferro de separação e a linha vermelha.
Mas tem que cortar árvore, né?
Sem árvore.
Então vamos lá, a gente termina aqui esse bloco, né? Chegamos aqui aos 20 minutos. Candidato, no próximo bloco, mais 20 minutos para a gente continuar debatendo aqui a cidade de Campinas e os planos do senhor para a cidade a partir de 2021.
Legal.
É hora do café, né, Paradela?
Hora do café.
10h28.
CBN, Eleições 2020.